Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 13 de maio de 2022, a Igreja Católica iniciou o caminho do processo sinodal, mas para que este caminho comum seja tal, não pode faltar a contribuição da comunhão anglicana. O Papa Francisco, aos membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, recebidos em audiência no Vaticano. O substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o arcebispo Dom Edgar Penha Parra, denunciou ontem em Fátima a violência atroz e bárbara da guerra na Ucrânia e outros países. E nesta manhã presidiu a peregrinação internacional aniversária de maio naquele santuário mariano. O custódio dos irmãos capuchinhos em Cabo Verde estará este domingo, 15 de maio, numa das ilhas que há 75 anos recebeu os primeiros 3 missionários capuchinhos. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Santa Maria, Virgem de Fátima, confiamo-nos ao teu coração, nós, teus queridos filhos, que em todos os tempos não te cansas de visitar e convidar à conversão. Tu sabes como desatar os emaranhados dos nossos corações e os nós do nosso tempo. Colocamos mais uma vez a nossa confiança em ti. Nossa Mãe, Senhora de Fátima, através de ti, que a misericórdia divina se derrame sobre a terra e que a doce batida da paz volte a marcar os nossos dias. Traz de volta para nós a harmonia de Deus. Faz de nós artesãos da comunhão. Guia-nos pelos caminhos da paz. Esta oração, amigas e amigos, é a mensagem que o Papa Francisco envia nesta sexta-feira, 13 de maio, festa da Virgem de Fátima, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu, na manhã desta sexta-feira, 13 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, os membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, uma equipa de professores da Loyola University de Chicago, nos Estados Unidos da América. Pelas 11 horas e 15 minutos, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na Conferência Internacional de Teologia Moral, promovida pela Pontifícia Universidade Gregoriana e pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. E, finalmente, pelas 12 horas, Francisco recebeu em audiência, na Aula Paulo VI, os gestores e funcionários da Autoridade Nacional Italiana para a Aviação Civil. A Igreja Católica iniciou o caminho do processo sinodal, mas para que este caminho comum seja tal, não pode faltar a contribuição da comunhão anglicana. Disse o Papa Francisco aos membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, recebidos esta manhã em audiência. Promenores com a colega Maria Ângela Jauraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os membros da Comissão Internacional Anglicana e Católica Romana. Francisco sublinhou que esta comissão de diálogo se comprometeu a deixar para trás o que compromete nossa comunhão e aumentar os laços que unem católicos e anglicanos. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra caminho, recordando o último documento da comissão intitulado Caminhando Juntos na Estrada. É uma questão, como nos lembrou o apóstolo dos gentios, de seguir em frente, deixar para trás as coisas que dividem, no passado como no presente, e manter juntos o olhar fixo em Jesus e na meta que ele deseja e nos indica, a da unidade visível entre nós. É uma unidade a ser acolhida com humildade, como a graça do Espírito, e ser levada adiante num caminho, apoiando-se reciprocamente.
O diálogo ecumênico é um caminho. É muito mais, cioè, que falar insieme, não é? fare.
O diálogo ecumênico é um caminho, é muito mais do que conversar juntos, não, é fazer, e não apenas falar, fazer. É uma questão de nos conhecer pessoalmente e não apenas nos livros, de partilhar metas e cansaço, de sujar as mãos socorrendo juntos os irmãos e irmãs feridos que vivem descartados às margens do mundo, de contemplar com um único olhar e proteger com o mesmo compromisso a criação que nos circunda, de nos encorajar nas fadigas da caminhada. Este é o significado do caminho. Como vocês sabem, a Igreja Católica iniciou um processo sinodal. Para que esse caminho comum seja assim, a contribuição da comunhão anglicana não pode faltar. Sentimos vocês como preciosos companheiros de viagem. A esse propósito, o Papa recordou que o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja da Escócia serão seus companheiros de viagem durante sua visita ao Sudão do Sul de 5 a 7 de julho próximo.
Sarà un pellegrinaggio ecumenico di pace. Preghiamo affinché spiriti cristiani del Sud Sudan e dal mondo a essere promotori di riconciliazioni.
Será uma peregrinação ecumênica de paz. Rezemos para que inspire os cristãos no Sudão do Sul e no mundo a serem promotores da reconciliação, tecelões de concórdia capazes de dizer não à perversa e inútil espiral da violência e das armas. Lembro-me que esse caminho começou anos atrás com um retiro espiritual feito aqui, no Vaticano, com os líderes do Sudão do Sul, Justin e o moderador da Igreja da Escócia, um caminho ecumênico com os políticos do Sudão do Sul. Depois o Papa refletiu sobre a palavra dom. Se o caminho indica a modalidade, o dom revela a alma do ecumenismo, disse ele. Cada busca por uma comunhão mais profunda só pode ser uma troca de dons, onde cada um assimila como seu próprio o que Deus semeou no outro. O Papa disse que a unidade é maior que o conflito. Os conflitos nos fecham. Não devemos cair na escuridão do conflito. É por isso que o caminho da unidade é maior que o conflito. Em vez disso, a crise é boa. Distinguir entre crise e conflito. Nós, em nosso diálogo, devemos entrar em crise, e isso é bom, porque a crise é aberta, ajuda a superar. Mas não cair no conflito que leva a guerras e divisões, concluiu Francisco.
O arcebispo Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, denunciou na última noite em Fátima a violência atroz e bárbara da guerra na Ucrânia e outros países. Em cima da mesa do nosso mundo, no banquete da humanidade, falta o vinho da fraternidade e da paz, enquanto os egoísmos e os rancores explodem com frequência, como neste nosso tempo, na violência atroz e bárbara da guerra, onde não há nem vencedores, nem vencidos, mas apenas lágrimas, referiu o presidente da Peregrinação Internacional Aniversária de Maio de 2022, na Cova da Iria. Dom Edgar Penha Parra citou o Papa Francisco para evocar as vítimas da guerra que destrói não apenas a Ucrânia, mas todos os povos envolvidos na guerra. Na homilia da celebração da palavra, após a recitação do Rosário e a procissão das velas, Dom Edgar Penha Parra convidou os presentes a pedir o dom da paz na Ucrânia e no mundo inteiro. O prelado rezou ainda pelos sacerdotes, consagrados, jovens, idosos, doentes e famílias, pedindo a proteção da Virgem Maria. A celebração, com a participação de dezenas de milhares de pessoas, contou com milhares de peregrinos que se deslocaram até Fátima, a pé. É uma peregrinação que simboliza as noites da nossa vida e do mundo, daquelas escuridões que alguma vez nos surpreendem e com as quais frequentemente somos chamados a lutar, na esperança de que uma estrela do alto nos indique o caminho, disse Dom Edgar Penha Parra. Para o prelado, cada peregrino traz até Fátima as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do seu coração.
Chegamos aqui de diversos lugares e cada um de nós traz no próprio coração o pedido de uma graça que deseja apresentar à Mãe do Senhor, rogando-lhe que desfaça alguns nós na sua vida. Aproveitemos esta noite consagrada a oração de tantos irmãos e irmãs que, como nós, nesta terra bendita, têm a certeza de que a Virgem nos escutará.
O presidente da celebração questionou a falta do essencial numa sociedade que parece autossuficiente.
Por vezes, também a nós, que temos tudo, falta o essencial. Sobre a mesa da nossa vida, com frequência, faltam as motivações profundas, o significado das coisas que vivemos, a confiança para continuar em frente. Com frequência falta-nos o vinho da alegria e da partilha.
Dom Edgar Penha Parra desafiou os peregrinos a estar perto de quem sofre ou passa necessidade. Durante a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições, duas crianças conduziram uma parte da oração em ucraniano com os peregrinos presentes na Cova da Iria. O custódio dos Irmãos Capuchinhos em Cabo Verde, Frei Matias Silva, estará este domingo, 15 de maio, numa das ilhas que, há 75 anos, recebeu os primeiros três missionários capuchinhos italianos. Esta visita é, segundo Frei José Garcia, um momento de ação de graças. Em comemoração à data, no dia 14, três jovens darão início ao noviciado na congregação, mas o programa se alarga até outubro próximo.
Também programamos uma série de atividades que não serão feitas apenas no dia 15, mas ao longo do ano, até o mês de outubro, com exposição de fotografias dos nossos missionários e da gente de Cabo Verde, da Brava em especial. Também exposição de repique do sino, que era um boletim informativo, um meio de comunicação dos irmãos capuchinhos, antes de 74, e as duas paróquias se unem a esta celebração neste momento de ação de graças a Deus.
Desde 1947, as duas paróquias da Ilha Brava, Nossa Senhora do Monte e São João Batista, estiveram sempre sob o cuidado pastoral dos filhos de São Francisco. O Frei José Garcia assegura que as redes sociais vão encurtar a distância entre a Ilha Brava e os Estados Unidos, onde vive uma grande comunidade bravense. Frei José Garcia de Barros é natural da Ilha do Fogo e ordenado padre em 21 de julho de 2019. E com esta notícia, terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos. Música.